Voltamos a apresentar Central Sports.
Carlos Roger.
Estamos de volta com o segundo bloco do programa Central Esporte. Aqui é um show esportivo no seu rádio. A produção é da Central de Notícias Brasil e nós estamos aqui na melhor rádio da sua cidade, conectado com você. E agora nós vamos trazer as informações dele, o Cavalo de Aço. Olha, gente, o Cavalo de Aço, após uma derrota no final de semana, jogando contra o Sampaio, voltou a se apresentar na segunda-feira. É, voltou a se apresentar ontem e já está em estado de alerta, se preparando para enfrentar o Maranhão Atlético Clube no próximo sábado. O time completo esteve no campo já preparando-se, treinamento 100% absoluto, técnico concentrado com toda a equipe do Cavalo de Aço, time que vem lá da região tocantina para trazer um resultado positivo para o Imperatriz. Os detalhes você vai conferir aqui no Central Esportes daqui a pouquinho, porque antes nós vamos falar do Maranhão Atlético Clube. Maranhão. Olha, gente, o Bode Gregório, após empatar com o Tocantinópolis no último final de semana, volta a trabalhar no Parque Valério Monteiro. A reportagem é de Jauber Pereira.
Jauber Pereira.
Alô, Jauber! Carlos, ótima, excelente terça-feira para você e para todos que acompanham ao Central Esporte aqui pela sua emissora. Olha, após conquistar o empate de 1-1 diante da equipe do Tocantinópolis no último sábado, jogando fora de casa, a equipe do Maranhão Atlético Clube voltou a trabalhar ontem à tarde lá no Parque Valério Monteiro. Foi a primeira experiência do técnico Martinho Guerreiro após esse empate de 1-1 nesse final de semana, o sétimo já alcançado nessa Série D da edição deste ano. Então o time voltou a trabalhar nessa segunda-feira, voltou a trabalhar hoje pela manhã no mesmo local e ainda vai treinar na quarta e quinta-feira, antes que a delegação comece a viagem para a cidade de Imperatriz, onde terá jogo importante diante do Cavalo de Aço no próximo final de semana. Para esse compromisso, o técnico Marcinho Guerreiro terá um reforço importante. O volante Dudu, que não jogou contra o Tocantinópolis porque cumpriu suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo, o jogador já voltou a ficar à disposição. Inclusive, já treinou nessas duas oportunidades, tanto ontem à tarde como hoje pela manhã, lá no Parque Valério Monteiro, deve recuperar a posição que foi ocupada pelo também volante Bedeu nessa última partida. Nas demais posições, a equipe deve ter a mesma formação dos últimos jogos, inclusive nesse jogo diante da equipe tocantinense fora de casa. Lembrando que no jogo passado, o Maranhão saiu atrás do marcador, mas teve a competência e conseguiu o empate. Ainda teve algumas oportunidades, mas a partida diante dos tocantinenses não saiu do 1-1. Faltando 3 rodadas para a conclusão dessa primeira fase, o Maranhão precisa de resultados positivos. Tem que conseguir pontos fora de casa, principalmente uma vitória, para que possa retornar ao G4. No jogo passado, chegou a ocupar a zona de acesso, mas depois foi ultrapassado pelo Parnaíba, que tem os mesmos 13 pontos do Maranhão, mas tem uma vitória a mais. São 3 vitórias do time piauiense contra 2 do time maquiano. São as últimas informações do Macão Machão da Ilha para o público ouvinte que acompanha ao Central Esporte.
Muito obrigado, Jauber Pereira, ele que é o titular do Central Esportes, e amanhã estará de volta aqui para continuar apresentando aqui o Central Esporte, programa que está dando o que falar. Aqui a gente traz os últimos detalhes, os bastidores do esporte maranhense. Agora nós vamos trazer as informações. Agora sim! Sérgio Rodrigues está conosco. Nós vamos trazer as informações do Cavalo de Aço.
Imperatriz!
É com ele mesmo! Alô, alô, Sérgio, seja bem-vindo!
Um grande abraço para você que está sempre acompanhando o programa Central Esportes. Time do Cavalo de Aço se reapresentou na tarde desta segunda-feira após a derrota do fim de semana para o Sampaio pelo placar de 3-0 na capital maranhense. Resultado que colocou a equipe cavalina em sinal de alerta nesse momento no Brasileirão. A equipe do Imperatriz está a 2 pontos do terceiro colocado, que é exatamente o time tricolor. O Imperatriz se reapresentou, o técnico Paulino Kobayashi comandando agora a semana de atividades e preparação, visando o compromisso importante diante do Maranhão Atlético Clube, jogo programado para o próximo sábado aqui no estádio Frei Epifânio da Badia. Para essa partida, à disposição do técnico vai estar já o atacante Café, jogador que retorna à equipe do Imperatriz, teve uma passagem importante na disputa do Campeonato Maranhense, titular absoluto do time do Imperatriz, e passou aí ausente algumas partidas fora da equipe, já que estava no Rio Grande do Sul. O empréstimo foi, inclusive, renovado com a equipe cavalina, mas agora o jogador está à disposição. O certo é que o atacante, com certeza, pelo menos essa é a tendência, né, que possa ir para o jogo deste sábado diante do Maranhão Atlético Clube. O técnico Paulino Kobayashi vai definindo a formação e é início de semana ainda, nesta terça-feira, a programação marca 2 atividades, academia pela manhã e movimentação com bola na Arena Botafogo, no bairro do Camaçari. Torcida vivendo aquele momento de expectativa e até de preocupação em relação aí aos últimos resultados da equipe do Imperatriz. Mas a equipe está na segunda colocação, depende só de si para buscar, para confirmar, para conquistar a sua classificação. Para isso, tem que vencer o jogo diante do Maranhão no próximo sábado no Frei Epifânio. Jogo difícil, importante, encarado como uma verdadeira decisão para o time cavalino no próximo sábado contra a equipe atleticana. Informações do Cavalo de Aço, mais querido da região tocantina, para você que acompanha o programa Central Esportes.
E agora, valeu, valeu, meu grande Sérgio Rodrigues, e agora nós teremos ainda as últimas informações da 5ª edição da Copa Maranhão de Futebol Amador. É ele que está de volta.
Riva Filho.
Fala, Riva Filho.
Estou de volta agora para destacar a 5ª edição da Copa Maranhão de Futebol Amador, o Intermunicipal, que teve início aí no final de semana, sábado, a abertura oficial lá na cidade de Lagoaçu, entre aí as equipes da seleção de Lagoaçu e o time do Boca Juniors de Lagoaçu. Esse jogo ficou apenas no empate, 1-1. E lembrando que esse jogo aí foi aí pela chave aí do Médio Grajaú, onde tem a seleção de Lagoaçu, o Boca Juniors de Lagoaçu e o time do União de Pio 12. Lembrando que no grupo de 3 classifica apenas 2 para a próxima fase. E a seleção de Bacabal se prepara para a sua estreia aí também na 5ª edição da Copa Maranhão de Futebol Amador pelo Intermunicipal. A sua estreia já está marcada para o dia 19. Então, portanto, dia 19, às 15h45, a seleção de Bacabal estreia no Intermunicipal contra a seleção de Piritoral. O jogo será no estádio Merecão, aqui mesmo na cidade de Bacabal, às 15h45. Portanto, o técnico Roberto Baresi está aí no comando da seleção de Bacabal, e a seleção de Bacabal treina hoje às 18 horas aqui no estádio Merecão, se preparando aí para a sua estreia na 5ª edição da Copa Maranhão de Futebol Amador, o Intermunicipal. Riba Filho, de Bacabal do Médio Mearim, para o Central Esportes.
E olha, gente, está... Valeu, Riba Filho! E olha, gente, chegou o grande dia. Decisão, Fluminense na Copa do Mundo, fica ou não fica? Copa do Mundo de Clubes da FIFA, Tricolor Carioca vai encarar o Chelsea da Inglaterra. Os detalhes com Bruno Mendes.
Chegou o dia da grande decisão para o Fluminense na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. O Tricolor vai encarar o Chelsea da Inglaterra a partir das 16h, de olho numa vaga na decisão do torneio. A trajetória do Fluminense até o momento na competição, na fase de grupos, o Flu passou em segundo lugar. Nas oitavas, deixou para trás a atual vice-campeã europeia, a Inter de Milão, e nas quartas de final, superou o Al Hilal da Arábia Saudita. Técnico Renato Portaluppi fala sobre a estratégia que o Tricolor vai usar diante do Chelsea.
Um jogo difícil, um jogo bastante complicado pra gente. Treinamos, preparei da melhor maneira possível o meu time para enfrentá-los e espero que a gente tenha êxito. A gente sabe que é um jogo complicado, um jogo difícil, um jogo que pode ter 90 minutos, um jogo que pode ter mais 30 minutos, pode ter penalidades, enfim. O meu grupo está preparado em todos os sentidos e, como eu já te falei, eu preparei da melhor maneira possível, mas da maneira que eu preparei a minha equipe, da maneira que nós vamos jogar, aí vocês vão saber na hora do jogo.
O Fluminense deve começar jogando com Fábio Ignacio, Thiago Silva e René, Guga ou Samuel Xavier, Bernal, Nonato, Hércules e Fuentes, na frente John Arias e Cano. Boa sorte ao tricolor das Laranjeiras, que tenta chegar a uma final inédita para o futebol brasileiro. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes.
Valeu, Bruno Mendes. Então a torcida aí tricolor, na verdade a torcida brasileira, né? Os brasileiros todos unidos, torcendo aí pelo tricolor carioca, o Fluminense, que é lá do Clube das Laranjeiras, já que é o time que restou aí representando o Brasil na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Muita gente especulava que o Fluminense seria o primeiro a voltar para casa, e o Fluminense continua lá, né, firme e forte. E o mais interessante, gente, é que a gente percebe que o Fluminense, ele vem ali com garra, né, vence pela raça, já devido à estrutura dos jogadores europeus que cruzam aí, cruzaram com o Fluminense durante toda esta competição. O Chelsea, sem dúvida nenhuma, um dos melhores times da Inglaterra, é um time que merece ser respeitado, mas o Fluminense, que já vem aí de vitória contra o Inter de Milão, time que venceu aí o time dos príncipes árabes, né? E então a gente fica na torcida aguardando aí que o resultado seja positivo e quem sabe levar um time brasileiro para a final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Agora não tem negócio de flamenguista, botafoguense, vascaíno, são paulino, palmeirense, todo mundo reunido torcendo para que o Brasil tenha aí um destaque no cenário internacional de futebol. Com essa eu vou me despedindo. Eu sou o Carlos Rocha, estava aqui temporariamente substituindo o companheiro Jauber Pereira, que volta amanhã com mais informações do esporte no seu rádio. Fique ligado, já já tem Ronda Central, eu aqui, você aí e o nosso rádio muito mais especial. Tchau, tchau.
Central Esportes fica por aqui. Até nossa próxima edição. Produção Central de Notícias Brasil.
Nunca se investiu tanto em mobilidade na Grande São Luís. É o governo do estado cuidando da capital, de São José de Ribamar, Passo do Lumiar e Raposa, com melhorias que vão facilitar a vida de todo mundo. Confira. Nova alça do viaduto do Jaracati, requalificação da avenida do Araçagi e duplicação do trecho Olho d'Água Raposa, requalificação do trecho entre o elevado Neiva Moreira e Ribamar, nova ligação da Beira Rio a Ribamar, construção do elevado Bacabeirinha, recuperação das pontes José Sarney e Ferreira Goulart, além dos elevados da Coama, do Café e Alcione Nazaré. Duplicação da litorânea, que passa de 7 para 14 quilômetros. Implantação da Avenida Metropolitana, que atravessa 50 bairros, beneficiando mais de 1 milhão de pessoas. Obras de mobilidade destravam o trânsito, melhoram a segurança e preparam São Luís para o futuro. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.